Salve.
Salve.
Salve. São muitos hoje, não é? Então, primeiro vamos resolver a grande questão, que é como vocês estão, passaram ou estão passando por touro. Está difícil? Então, não deveria ser. De touro é o melhor de todos os períodos. É sério.
Imagina o pior.
É o melhor de todos. É só trabalhar. Apenas fazer isso. Trabalhar, não se deixar levar por nenhum fascínio que não seja trabalhar. O grande problema é trabalhar sobre o que mesmo, Manelo? Não é? Trabalhar, mas trabalhar como? Trabalhar de que jeito? Trabalhar em que sentido? Trabalhar. São muitas perguntas. Apenas trabalhe sobre você mesmo. E, se você tiver um projeto, não é? Dedicar-se de corpo e alma ao seu projeto, não permitindo que coisa alguma interfira nisso. E como vocês sabem que o meu projeto preferido é harmonizar-se com tudo e com todos, basta harmonizar-se com tudo e com todos em touro que tudo ficará bem. Aliás, basta harmonizar-se com tudo e com todos e tudo ficará bem sempre, qualquer que seja o período do ano astrológico em que você esteja, e pronto, fica tudo bem. Está vendo como não é difícil? Está vendo como é fácil isso? É só isso. Hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre os perigos do próximo período. O próximo período é Gêmeos. E aí, as opiniões dos outros a respeito do que você está fazendo com a sua vida vão começar a acessar vocês, mesmo que vocês não queiram. Vejam que vocês dizem, não quero saber o que ninguém está pensando sobre isso que eu estou fazendo. Vai ter gente falando, olha, poderia ser assim, por que você não faz desse jeito, por que você não faz daquele? Talvez seja melhor você não fazer isso, talvez fosse melhor você fazer uma outra coisa. E você vai ter que ser muito diplomático, no sentido de dizer, bom, eu vou pensar no que você está dizendo. E apenas isso. Eu vou pensar no que você está dizendo. Mas o perigo de Gêmeos não é o que o outro diz. É a importância que você dá ao que o outro diz. Porque esse primeiro ar é um ar jovem, é um ar um pouco descomprometido. É um ar, quando eu falo ar, estou falando do elemento ar, que significa mente, pensamentos. Uma inteligência obedecendo à vontade divina. É isso que é o ar. E esse primeiro ar, ele é superficial. Então, é muito fácil, quando você está nesse período, no começo de seu projeto, tendo começado o seu projeto e trabalhado nele durante 30 tumultuosos dias, não é? Que você, a primeira crítica, você fala, ah, meu Deus do céu, será que eu pensei no projeto correto? Será que eu estou me envolvendo com as coisas corretas? Será que eu estou fazendo as coisas de um jeito correto? E muito facilmente você pode se deixar influenciar por qualquer opinião de qualquer pessoa. Por isso que quem me conhece há muito tempo sabe que eu sempre digo, tem que ser, para você levar em consideração uma crítica, é preciso que ela venha de um interlocutor qualificado. Ou seja, alguém que você respeita e que, com quem você tem relações que você considera legítimas, que já tenha te apoiado em outros momentos, a quem você já tem apoiado, com quem você tenha uma troca legítima de consideração e respeito. Então não é qualquer um que passa pela rua ou que, com quem você conversa no metrô que vai dizer a você como você deve conduzir a sua vida ou o seu projeto de realização e felicidade. Tem que ser alguém em que aqueles três laços que tornam possível o amor estejam presentes. Intimidade, confiança, comprometimento. Não precisa ser uma grande intimidade, uma enorme confiança e um enorme comprometimento. Mas tem que ter traços disso, porque senão não é um interlocutor qualificado e você vai dizer assim: namastê, eu já ouvi o que você falou, vou pensar. E você vai pensar muito pouco. Por quê? Porque não é um interlocutor qualificado. Agora, quando o interlocutor qualificado fizer uma crítica, você vai pensar muito. Porque pode ser que ele tenha razão. Não é? Por quê? Porque ele conhece você, você confia mais ou menos nele. Ele conhece o seu pior lado, mais ou menos, que isso aqui é intimidade. Intimidade não é trocar, tirar a roupa na frente do outro, não. Intimidade é o outro conhecer os seus lados mais tenebrosos. Porque todo mundo tem um ladozinho tenebroso. Né? Vamos parar com isso de que nós somos anjinhos. Porque se nós fôssemos anjinhos, a gente não estaria manifestado na matéria. Ok? Então, vamos elucidar esse engano a respeito de quem são os seres humanos. Os seres humanos são espíritos imortais perfeitos, que por amor ao universo manifestado, resolveram estar nessa função que se chama humanidade, para gerar energia e manter o universo acontecendo. E essa geração de energia é produzida pela busca do equilíbrio. E por isso que a regra básica é harmonizar-se com tudo e com todos. Porque quando você estiver produzindo energia que mantém o universo acontecendo, e você nem precisa conseguir a harmonia, você só precisa estar empenhado em consegui-la, o universo vai responder a você com felicidade. A sensação de que estou na hora certa, fazendo a coisa certa neste momento. Seja lá o que isso esteja significando naquele momento. Certo? Não existe certo ou errado. Existe o que deve ser feito. Às vezes o que deve ser feito é muito duro. Às vezes pode parecer errado. Mas a única coisa que faz vocês saberem que é o certo é vocês se perguntarem: isso é o melhor para todos? Ou é o melhor para mim, tão somente? Ou é melhor para o outro e para mim é péssimo? Se é melhor para o outro e para mim é péssimo, já não é mais melhor para todos. Porque você está incluído no todo. E se tem um no todo para o qual isso que eu estou fazendo, ou que essa pessoa está me pedindo para fazer, não traz, não é bom para mim, é uma droga para mim, não é mais o melhor para todos. Saber é fácil. Não acho, não? Que é bem fácil isso. Então, basta fazer. E em touro, façam. E em gêmeos, ouçam todos os feedbacks de todos, mas separem o joio do trigo. Isso daqui é de uma pessoa que não está qualificada para me fazer críticas, e isso daqui é de pessoas que estão qualificadas a me fazer críticas. Qualificadas por quem? Por você. Obviamente, não é pela sua mamãe, não é pelo seu papai, não é pelo seu supervisor, não é pelo seu chefe, por você. Se você respeita uma pessoa e ela lhe faz uma crítica, você tem obrigação, não moral nem humana, mas divina, de levar em consideração. Apenas levar em consideração. Tão somente levar em consideração. Você não precisa fazer o que a pessoa está dizendo, não precisa corrigir na medida em que a pessoa está pedindo, você vai considerar a possibilidade de você poder fazer uma coisa que seja melhor do que o que você está fazendo. Mas sempre quem vai decidir é você. E as consequências serão sofridas por você. E é por causa disso que todos os seres humanos são soberanos em suas ações na matéria. Soberanos, soberanos. Mesmo que vocês, o pior dos seres humanos na sua concepção, aquele que está mais afastado do equilíbrio que você possa imaginar, ainda é soberano e carrega dentro de si, no seu cardíaco, a presença de Deus. Você pode não gostar, você pode falar, mas que manifestação divina é essa? Poxa. Nossa, será que Deus está mesmo aí? Não parece, mas está. Está. Como está em tudo, não é só nos seres humanos, não, é qualquer coisa. Então, para começo de conversa, vocês deveriam tratar tudo. Não é as coisas que vocês gostam, as pessoas que vocês gostam. Vocês deveriam tratar todas as coisas muito bem, a ponto de ser carinhoso com um lápis, a ponto de ser terno com uma panela, a ponto de ser afetuoso com uma porta. Porque vocês batem as panelas, quebram os lápis, batem as portas. Vocês não deveriam fazer nada disso, porque tudo isso é Deus manifestado em diferentes formas.
A gente é afetuoso com o celular.
Então, às vezes nem com ele. Né? Então, pensem sobre isso. Pensem que não existe nada além de Deus. Nada, 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 nada. Então, que tudo é manifestação divina e que nós deveríamos considerar a possibilidade de nos harmonizarmos com tudo e com todos. Por isso que não é harmonizar-se com todos. Pois é, porque essa frase foi inspirada ao fundador de uma de suas religiões, que é o Seishanoye. Foi inspirada para ele, como regra básica. Não de convivência entre os humanos, mas de iluminação e ascensão. Então, não é possível ser iluminado sem harmonizar com tudo e com todos. Não é possível ser um mestre sem ser, estar harmonizado com tudo e com todos. Não é possível nem sequer levar uma vida harmonizada e feliz, realizada e feliz, sem harmonizar com tudo e com todos. Aí vocês vão dizer para mim, ó, Romero, tem pessoas aí que fazem um sucesso enorme, estão muito bem e não estão harmonizados com tudo e com todos. Olha, realização e felicidade não é sucesso. Quem confunde as duas coisas está trilhando um caminho duvidoso. Porque realização não é aprovação desta humanidade e nem desta civilização ao que você está fazendo. É uma sensação interior de estar fazendo a coisa certa na hora certa. Só realização traz felicidade. Então, o que eu posso dizer a vocês a partir de pessoas que obtêm, a respeito de pessoas que obtêm sucesso, sem estarem harmonizados com tudo, com todos, é que eu tenho certeza que não são realizados nem felizes. Podem fingir desesperadamente que são. E é o que fazem o tempo todo. Entenderam? Então, pense um pouco sobre isso aí. Não confundam essas coisas. Para o seu próprio bem. Bom, então, já falei tudo o que tinha que falar sobre gênios. Tenham cuidado com as críticas. Sejam porosos para ouvir, mas comedidos para responder. Melhor é dizer, namastê, eu vou pensar. Nada mais, nada menos do que isso. Por quê? Porque logo depois de gênios se sucede câncer. Vocês terão tempo para chorar e lamentar tudo que vocês perceberam em que essas pessoas, interlocutores qualificados, lhe disseram e que elas têm razão. Para quê? Para depois de lamentar um bocado, para depois de procurar abrigo nos braços de algum amigo, para dizer, oh, eu estava crítica, eu estava fazendo a coisa certa, mas acho que eu não estou, porque fulano me disse isso, aquilo. Vocês possam traçar um plano, uma estratégia de correção dessas coisas. Porque para que mesmo que a gente deve diagnosticar um erro? É para dar um jeito nisso, né? É para tornar viável. E é o começo do projeto. Então, todas as críticas são bem-vindas. E vocês devem olhar para isso com bastante cautela e traçar. Pode chorar, mas não chora muito não, tá bom? Porque lá em Peixes, no final do período, aí vocês podem chorar bastante. Chora um pouquinho, corrige, vê onde está errado mesmo. Pede opinião. Em Câncer é possível pedir ajuda. Todo tipo de ajuda. Agora não. Em Câncer. É possível pedir ajuda, é preciso discutir, é preciso conversar, é possível conversar sobre possíveis melhoras no seu projeto e tudo vai ficar bem. Porque logo depois de Câncer, estamos no segundo fogo do ano, que é Leão, e vocês poderão agir cheios de energia e força, uma energia solar poderosa, para corrigir de maneira irrefutável tudo aquilo que não estiver bom. Entendam isso, o ciclo astrológico é último. Então não fiquem utilizando isso apenas para ler o seu horóscopo, porque não funciona. Está bem? Aqui eles são uma colherzinha de água que você joga num copo de açúcar para beber, pensando que isso vai acalmar você. Isso só aumenta a sua taxa de açúcar no sangue. Aí lhe dá uma sensação de energia que se esvai em alguns minutos e você não modificou nem realizou nada. Se você quer usar bem a astrologia, faça um bom mapa astrológico, porque o mapa astrológico é a foto de sua entrada na matéria. Uma polaroid da sua entrada na matéria, e ali estão todos os recursos que você tem para lidar com sua missão. Aí perceba isso direito, estude isso detalhadamente, não fique só com o que a astróloga lhe disse, ou o astrólogo lhe disse, porque é limitado, aprofundem-se nisso, e aí isso foi feito para ser transcendido. Ou seja, eu vou ver para você falar assim, ah, eu sou Peixes, eu sou assim mesmo. Não tem jeito, está lá no meu mapa astrológico. Não, eu preciso transcender os aspectos negativos e consolidar os aspectos positivos. E se vocês querem saber mesmo, isso é importante para todos. Olhem para o seu solar, ele é o seu, a sua temática kármica, o seu tema kármico. Olhem para o seu ascendente, ele é a sua missão. Com essas duas informações, uma pessoa pode fazer uma transformação estupenda na sua vida, só com essas duas informações. Então façam isso, deem uma olhada. O seu signo solar é aquele lugar onde os obstáculos se levantarão, onde as questões precisam ser transcendidas, as características são aquelas que vocês vão ter que transcender. E o ascendente é para onde o ascendente aponta e a sua missão. Então, olha para isso direito, com calma. Com essas duas informações, uma pessoa em 2 anos pode mudar toda a sua vida. Não é difícil mudar a vida. É preciso querer. E fazer o que é necessário para mudar a sua vida, para que se transforme em um paraíso sobre a Terra. Você não precisa esperar 3 mil anos para chegar à Idade de Ouro. Você pode fazer a Idade de Ouro acontecer agora, nesse momento. É só estudar um pouquinho sobre si mesmo, não sobre o outro, sobre si mesmo. Debruçar-se um pouquinho sobre si e perceber onde é possível harmonizar-se e harmonizar-se com os outros e com todas as coisas do universo. acabou o problema. Estão bem? Só isso. Agora, podem perguntar o que quiserem, eu estou aqui para responder.
Romero, a lua no mapa, o que significa?
A lua no mapa significa o que você parece para os outros. E não o que você é. Então, você pode achar que os outros estão vendo como você é. Não estão. É daí que vem aquela expressão que eu considero tragicômica. Ninguém me entende. Ninguém me entende. Vocês deveriam entender que ninguém vai entender vocês. A menos, olha só, se você tiver uma lua que coincide com a sua missão, as pessoas vão ver você como você será. Se você tem uma lua que coincide com o seu conteúdo kármico, as pessoas verão você como você foi. Como você é, você vai ter que mostrar. É, pessoal, ninguém adivinha. Vocês, às vezes, quando estão lidando com uma pessoa que vocês gostam muito, ficam bravos porque essa pessoa não consegue adivinhar seus pensamentos. Eu gosto de toalhas roxas. Eu não gosto de rosa, eu gosto de cravos. Como é que a pessoa vai saber? Você vai precisar falar. Olha só, pessoal, é por isso que vocês têm a palavra falada. Vocês têm a palavra falada para duas coisas. Uma, para decretar coisas boas para si e para os outros. A palavra falada tem poder, tanto assim que ela é usada para rezar, para fazer apelos, para fazer afirmações, né? Quem conhece a fraternidade branca sabe disso. E para dizer as coisas para os outros, para se comunicar com os outros, para falar e ouvir, falar de novo, e ouvir mais um pouco, e falar outra vez, e ouvir mais um pouquinho. O nome desse negócio é negociar. E a negociação é que conduz à harmonia e ao equilíbrio. Negociar. Você está feliz com o que você está fazendo? Tem alguma coisa te incomodando? Eu incomodo você? Tem alguma coisa em mim que você não gosta? Fala aí, estou ouvindo. Aí a pessoa fala, você não gosta. E faz cara de paisagem. Vamos terminar que já entendi. Não! Olha, isso daqui é muito difícil para mim mudar, para eu mudar, aquilo ali eu posso mudar um pouco, isso daqui não sei como nós vamos fazer, isso daqui sim, você tem toda a razão, gente, eu estou me esforçando já para fazer essa mudança. É assim, pessoal. Vocês não têm almas gêmeas, tá bom? Vocês não vão encontrar essa pessoa que dê a vocês tudo que vocês querem, de jeito nenhum, de forma alguma. E se fizer isso, vocês estão diante de um grande manipulador, que quando vocês perceberem, vocês estão nas mãos dele. Tá bom? Então, o que precisa mesmo? Eu preciso dizer o que eu gosto, o que eu quero, o que eu não gosto, o que eu não quero, e ouvir o que o outro tem a dizer sobre isso e ver se é possível algum tipo de negociação em que seja possível caminhar juntos, seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu namorado, seu marido, seu chefe, seja lá quem for. Tem que fazer isso. Porque a grande novidade, todos vocês já sabem, mas eu vou falar de novo. Estou fugindo do assunto, não é isso? Mas você já entendeu. Mas cada vez que vocês puxam um fio, puxam um fiozinho, eu tenho que jogar o balde inteiro em cima de vocês. Não é? Então, trata-se disso. Sabe por quê? A grande notícia, e a maioria de vocês já sabe, é que todas as pessoas com as quais vocês convivem, até mesmo aquelas que vocês não sabem o nome, até o sujeito que vende a passagem, ou que vare a rua onde você está, cruzou com ele, mesmo que você não faça contato visual, mesmo que seja a partir do www, todos Todos têm questões kármicas com vocês. Tá bom? Nós podemos até fazer uma coisa que é para vocês um pouco complicado, que é até os objetos. Tudo. Hein? Sabe por quê? Nos espaços vazios do seu DNA está o conteúdo kármico. Ele vibra o tempo todo. A menos que vocês moram, tá bom? Mas enquanto não morrer, está lá. Traga para mim tudo aquilo com quem eu tenho, conteúdo kármico para eu resolver. É isso, tá bom? Não tem saída. Ah, não, mas Homero, eu não quero viver isso, vou para o Alto do Himalaia. Vai. Chega lá no Alto do Himalaia, continua lá. Aí a neve, o monge que dorme na cela do seu lado, a sua comida, o cachorro que fica na cozinha do monastério, tudo ainda é conteúdo kármico para resolver. Não dá para fugir. Se você for para o deserto, existe um personagem bastante conhecido de vocês que fez isso. Vai para o deserto. Não vai adiantar. A areia, os pássaros, os camelos, as flores das palmeiras, as tâmaras, tem conteúdo kármico com você. Não, não dá para fugir. Então, se não dá para fugir, vamos aceitar. Vamos falar, oi, conteúdo kármico, como vai você? Como é que nós podemos nos harmonizar? E pronto. Isso faz uma diferença gigantesca na maneira como as coisas vão ficar na vida de vocês. E é para tratar o conteúdo kármico, que é tudo, com muito carinho, como eu já falei. Não é? Com extremo carinho, com o máximo de cuidado e ternura que vocês puderem. E isso, em 2 anos, transforma a vida de vocês em um paraíso sobre a Terra. Pronto, pode ir todo mundo embora. Não é? É isso. Então, alguém tem mais perguntas? Eu já estou muito disposto para
isso. Eu tenho, Romero. Na palestra passada, você ficou de comentar um pouco mais sobre as relações pessoais.
O que você quer dizer com relações pessoais?
Não sei, você falou que ia falar nessa palestra, que era para a gente lembrar o que são as relações, como que a gente trata as relações pessoais que são muito difíceis.
Então, olha só. Vamos começar do macro para o micro, como eu gosto. Todos os seres que estão encarnados neste momento, neste planeta, são responsáveis por como este planeta está. Vocês estão em Kaliúga, vocês terão que resolver tudo que vocês produziram de desequilíbrio nos últimos 12 anos. Você não resolve isso em uma vida, então você vai ter aí uma dezena de vidas, talvez um pouco mais, para resolver essas questões. Por isso que Kaliúga demora tanto para acabar, não é? Porque Kaliúga só se resolve quando cada um de vocês ganhar um nível de consciência que permita a vocês olhar para as coisas e dizer, eu sou responsável. Atrasamos 10 minutos, todos os seres do planeta são responsáveis. Mas eu tenho 50% de responsabilidade. Eu, Romero Salazar, a mulher que me empresta a cor, tenho 50%, e todas as pessoas envolvidas aqui também têm 50%, e até aqueles que vocês não conhecem também têm 50%. As pessoas que fecharam seu carro quando vocês vinham para lá também têm 50%, e essa conta não fecha porque é assim que funciona. Aí, quando isso está no macro, isso é mediado por uma série de recursos. Pessoas, no meio disso, quando está no macro, ou seja, quando vocês estão apenas se relacionando superficialmente com as pessoas. Temos as regras sociais, temos as leis todas, as leis desse país, as leis internacionais, tudo isso que media isso, porque os códigos de leis existem para vocês não se matarem uns aos outros. É uma convenção. As leis terrestres não são as leis divinas. As leis divinas são só sérias. Mas vocês têm códigos com 5.000 leis e mais A, B, C e mais 1.2, 1.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, irem. E isso é uma convenção. Aqueles que representam vocês sentaram em algum lugar em algum momento e falaram: vamos fazer umas regras aqui. Isso começou muito antes de Moisés subir aquela montanha, apenas para confabular um pouquinho com as outras dimensões, para descobrir quando é que ele punha a ordem naquele bando de acelerados que ele estava comandando no meio do deserto. Muito antes já tinha lei, muito depois já tinha lei, que leis são convenções para que vocês se respeitem um pouquinho e não se destruam uns aos outros. Isso ainda não são relações pessoais. Quando precisa lei, regras sociais e todo esse aparato todo para que vocês se comportem, não é? Se comportem minimamente, não é? Ainda não estamos falando de relações pessoais. Fica pessoal quando todas essas coisas ficam do lado de fora da porta e dentro vigora aquilo que nós combinamos, olhando um olho do outro. Isso daí pode ser enormemente destrutivo e incrivelmente construtivo. Tudo depende, e não se esqueça que mesmo quando você fecha a porta, está com uma pessoa com quem você tem tido. Não estou falando ainda de relações sexuais afetivas, não, hein? Não estou falando ainda disso, ainda estou na sala. Estou na sala ainda, está bem? Então, isso sem esquecer nunca que as relações mais próximas são as mais kármicas e que temos aqui uma série de questões para resolver, mas escolhemos resolver pela via do afeto, das relações próximas, das relações pessoais, das relações que estão menos sujeitas às regras sociais e às leis, ao Código Penal, ao Código Civil, nada disso. Estamos aqui, eu e você, e nós vamos combinar, um dia depois do outro, como é que nós vamos fazer isso, de que maneira nós vamos fazer isso. Aí vocês cometem um engano atroz. Vocês acham? Só porque vocês nasceram de um papai e de uma mamãe, com eles vocês não precisam ter nenhum tipo de tratado interno, tratado pessoal, e precisa. Aí vocês acham que porque vocês foram numa igreja e assinaram um livro dizendo que agora eu sou sua mulher e você é meu marido, vocês não precisam de nenhum pequeno tratado, de nenhum combinado, que o outro tem a obrigação de fazer tudo o que eu quero e eu não, mais ou menos o que você dá para fazer. Porque é assim, né? Funciona. Isso funciona com os pais, isso funciona com a família, isso funciona com as relações muito próximas, e não é assim que a coisa funciona. Com todas as relações, desde muito pequenos, e vocês só têm ego por causa disso, porque até os 2 anos de idade vocês começam a perceber o andar da carruagem das coisas e descobrem algumas maneiras de conseguir o que vocês precisam com aqueles 2 sujeitos que, em vidas anteriores, não foram boa coisa. E aí vocês desenvolvem uma estratégia de sobrevivência que vocês chamam de eu, de ego, que não é só uma estratégia, pode ser mudada a qualquer momento. E deve ser mudado, ou pelo menos revisto de tempos em tempos, para ver se está funcionando ou se não está me colocando enrascada. Eu estou agindo com meu patrão como eu agia com meu pai. Não vai funcionar porque ele não é seu pai. Ele tem outra função na sua vida e ele é outra pessoa com outro conteúdo kármico. E não vai dar lidar com ele como você lidava com seu pai e sua mãe, com seus coleguinhas da escola, com seus professores e até com seu marido. Ele é seu patrão. As regras terão que ser outras. E é preciso descobrir essas regras. Quanto mais é pessoal uma relação, Mas você precisa descobrir como é que existe um tratado comum aqui que norteie tudo isso, antes de chegar nas regras sociais e muito antes de chegar no Código Civil e muito antes de chegar no Código Penal, hein? Não é? E isso é algo que não pode ser feito assim. O que proporciona que um relacionamento pessoal corra bem é ir descobrindo acordos nos diferentes aspectos da convivência um dia depois do outro. E não adianta ter uma DR e sair da DR com 10 pontos, com 10 regras, como se fossem os 10 mandamentos recebidos por Moisés. E no dia seguinte a pessoa pode mudar de ideia e fazer diferente. Que coisa! É por isso que é um dia depois do outro. Porque um dia depois do outro, essas coisas que a gente convencionou, que estão funcionando, não precisa escrever e colar na parede, se isso for necessário. A relação está em péssimas condições, porque não são regras que são escritas, são regras que são assimiladas no decorrer da convivência. E é por isso que cada relacionamento é de um jeito. Se você esperar que o seu colega de trabalho, seu parceiro de trabalho, haja com você como nos filmes, você está perdido. Se você quiser que ele haja como seu marido haja com você, como os maridos agem na novela, você está perdido. Ou como agem num romance que você leu, que foi escrito em 1492, você também está em maus lençóis. É no aqui e agora, um dia depois do outro, negociando a todo momento regras de convivência, tornando-as estáveis. O que torna uma regra estável? Eu cumpro, você cumpre. Quando eu não cumpro, eu explico por que eu não cumpri. Quando o outro não cumpriu, eu vou lá e pergunto: puxa, a gente costumava fazer assim, por que você fez diferente dessa vez? Negociar, negociar, negociar e negociar. Aí, alguns de vocês acham isso muito trabalhoso, muito chato. Então, vamos lá, para eu entender vocês, para eu fazer vocês entenderem como é isso. Já olharam uma foto do Hubble? Está tudo lá bonitinho, não é? Tão lindo, tão harmônico, tão belo. Que coisinha fofa. Então, são corpos celestes que negociam espaço o tempo inteiro. E essa negociação é o que vocês conhecem como as regras da física. Tá bom? Então, os corpos celestes não vivem colidindo porque senão a vida no universo seria um caos? Porque negociam espaço. Através de peso, temperatura, condições eletromagnéticas, uma série de coisas. Agora, pensa que você é Marte, girando ao redor do nosso Sol, Hélios, com outros planetas que também giram. E você resolveu que você não vai mais negociar coisa nenhuma. Não vai dar certo. Então, Marte negocia o tempo todo. Segundo, variações de temperatura, magnetismo, tamanho, massa, condições físicas, esse lugar. E é por isso que volta e meia as trajetórias atrasa um pouquinho. Não adianta um pouquinho, aí você fala, Marte está retrógrado. Não, Marte continua andando para frente, mas da Terra você vê ele andando para trás. É só isso que eu estou dizendo. Está bem, nenhum planeta fica, agora eu vou para frente, depois eu vou para trás. Não funciona assim, tá bom? As coisas têm ciclos. A lei dos ciclos é uma das leis que rege o universo. Estou explicando isso a vocês para vocês entenderem que o universo não está exigindo de vocês nada mais do que ele exige de todos os outros corpos celestes, de todas as outras coisas no universo inteiro. Negociar não é nada mais, nada menos que a condição para existir. E quando vocês não negociam, quando vocês fazem jogo duro, quando vocês dizem que não é de jeito nenhum, não vou nem falar, não quero, não vou, vai ter que ser do meu jeito, vocês estão contra as leis que regem o universo e estão instalando os dois extremos de desequilíbrio nas suas vidas. Caos e estagnação. Querem viver de maneira que a sua vida não seja caótica nem estagnada? Negocie. Querem que o caos ou a estagnação se estabeleça? Parem de negociar para vocês verem uma coisa. Aí, acho que se vocês pararem para pensar um pouquinho, vocês verão que todas as coisas desagradáveis que vocês viveram nas suas vidas inteiras e todas as consequências desastrosas de atos, de ações, de pensamentos e de posicionamentos vem do fato de vocês terem se recusado a negociar. E às vezes essa negociação é com vocês mesmos. Não é? Então é assim. Vou falar uma frase que todo mundo gosta de escrever em qualquer rede social. Estou em um relacionamento. Eu não é? Alguém aqui escreve isso de má vontade, sem gosto, achando ruim? Ninguém. Estou em um relacionamento. Estou em um relacionamento. Significa o seguinte.
Melhor nem escrever.
Pois é, eu também acho. Depois eu explico por quê. Mas. É, porque isso já é um desequilíbrio grande do ego. Ah, eu estou em relacionamento? Eu preciso dizer para todo mundo que eu estou em relacionamento. Dizer aos outros que você está em relacionamento é mais importante do que estar em um relacionamento. Então, já desequilíbrio agora, tá bom? Mas vamos lá. Estou em um relacionamento. O que significa isso? Eu vou dizer a você, nos primeiros 33 dias não significa absolutamente nada, porque não existe relacionamento algum. Existe uma tentativa de alcançar o status de relacionamento. E vocês conhecem uma pessoa num dia e no dia seguinte vocês põem lá, estou em um relacionamento. Vocês não estão em nada. Vocês estão em uma ilusão. Não existe nada. Sabe o que existe de fato? É, vocês não escrevem isso. Vocês deveriam escrever. Estou no início de uma situação kármica bastante grave. Sabe por quê? Porque desejo é veículo de karma. Quanto mais o desejo é grande, mais karma existe. Quando vocês esbarram em alguém com quem vocês sentem desejo e acham que são correspondidos, acham. Mulher que não pensa pouco está rindo um monte. Porque não sou eu que sou rindo. Assim. Não, porque é isso. Assim, eu é a pessoa da minha vida. Não é. Não existe a pessoa da sua vida, tá bom? O meu papel, quando se trata de relacionamentos pessoais, é demolir crenças. Então é o seguinte, não é a pessoa da sua vida, coisa nenhuma. Não existe a pessoa da sua vida. Existem seres, vamos chamar assim, é melhor. Não é relacionamento pessoal, é relacionamento muito próximo entre seres. Ok? Então, existem seres na sua vida que você, antes de descer, quando tinha consciência, a consciência que um espírito imortal tem, combinou que você ia encontrar aqui na matéria para resolver pendências de poder no relacionamento sexual afetivo gigantescos. E é por isso que você sente desejo. Sabe por quê? Se você estivesse diante de uma pessoa com conteúdo kármico gigantesco na sua frente e não houvesse desejo, você olhasse e falasse, o quê?
Vou me mudar.
Eu vou sair correndo. Mas o desejo não deixa. E você fica ali. Ah, é a pessoa da minha... Não é. É mais uma pessoa com a qual você vai ter que negociar de uma maneira profunda e intensa. E a partir dessa negociação profunda e intensa, como eu disse, um dia depois do outro, um dia depois do outro, para o resto da vida, se vocês querem um felizes para sempre, que nem existe, mas vamos lá, felizes para sempre, você vai ter que negociar um dia depois do outro, até o último dia da sua vida. Na melhor das hipóteses, pode terminar em 32 dias, não é? Pode terminar em um dia, pode terminar em 2 dias. E vocês ficam enormemente ofendidos egoicamente quando vocês são recusados. Vocês deveriam dar graças a todos. Que pelo menos... Olha só, pessoal, pensem. Ah, a gente há 2 dias se relacionando e o sujeito já não vê condições de continuar. Se continuássemos, seria. Se nós continuássemos, seria um caos completo. Então, e que mais maravilhoso ainda que não fui eu que tive que fazer isso. Vocês deveriam pensar assim, mas vocês não pensam, vocês ficam ofendidos. Sabe aquela velha palavra que eu também, olha, é lamentável mesmo. Puxa vida, mulher, que me parece um pouco, está achando engraçado. É assim, está achando engraçado. Tem uma palavrinha que vocês deveriam tirar completamente do seu vocabulário. E o nome dela é rejeição. Tá bom? Quando são vocês que falam, olha, eu não quero nada com você, eu nem vou explicar o motivo, mas não quero. Vocês não pensam nisso, né? Vocês só pensam nisso quando vocês escutam. Olha, eu não quero nada com você e não vou dizer o motivo. São as mesmas palavras. É a mesma energia. E vocês acham formidável vocês terem liberdade suficiente para fazer isso. Não é? Vocês se sentem ótimos e livres quando vocês podem dizer para o outro, eu não quero, não dá, chega, não vou nem explicar o motivo, está encerrado o assunto. Vocês não acham fabuloso vocês fazerem isso? Ah, que sensação boa que é eu poder dizer o que eu sinto para uma outra pessoa e resolver uma questão com algumas palavras. Agora, quando o outro faz isso com vocês, vira um crime inafiançável. Como é que vocês explicam isso? Porque eu gostaria muito de entender.
Uma questão de ego.
Lógico. Sabe por quê? O ego, que é algo que vocês deveriam educar. Não se mata o ego, não se dá facadas nas costas do ego. A gente educa. O ego é aquela estratégia de sobrevivência que vocês formularam aos 2 anos de idade e depois nunca mais reviram, porque rever seria fantástico. E revendo, porque é uma estratégia, gente, estratégias foram feitas para serem modificadas sempre que necessário. Vocês podem virar outra pessoa completamente diferente de quem vocês são até agora e não existe isso de nossa, mas eu não sou assim. Não, existe eu agora preciso ser assim, porque eu vou ser mais feliz se eu mudar algumas coisas. Mas o ego, ele coloca isso de uma maneira que vocês pensam que se vocês agirem diferentes, vocês não são as mesmas pessoas, não serão respeitados, não serão identificados com o nome que vocês têm. Só porque vocês dessa vez resolveram fazer diferente. E o ego só está interessado em uma coisa. A mesma coisa que uma criança de 2 anos está interessada. Satisfação imediata, satisfação imediata, satisfação imediata. Uma criança de 2 anos tem motivo para fazer isso. A satisfação imediata é das suas necessidades. Um adulto, a satisfação imediata não é das suas necessidades, porque ele dá conta das suas necessidades. Então, o que seria mesmo? Né? Caprichos. Tá? Porque um adulto, a definição de adulto para nós é o sujeito que dá conta de si mesmo. Se ele dá conta de si mesmo, ele satisfaz todas as suas necessidades. Necessidades. E não caprichos. Mas o ego quer a satisfação dos caprichos. Vocês já viram uma criança mimada num shopping?
Uhum.
É isso que vocês são quando vocês dizem, fui rejeitado.
Ai, que feio. Fui demitido.
Então, é, fui demitido é uma outra história. Tá, é uma outra história. Porque a priori, uma organização que contrata você não quer uma relação pessoal com você. Tá bom? Então, vocês não deveriam sentir nada quando vocês são demitidos. Vocês deveriam sentir assim. Em algum lugar, que eu não sei qual é, eu não satisfiz as expectativas de um grupo de pessoas que tem regras que talvez não sejam as minhas. Mas eu fui atraído a esse lugar pelo meu conteúdo kármico. Então, deixa eu ver aqui o que falta resolver nesse aspecto para eu não repetir a experiência, porque uma situação kármica que não é resolvida, ela retorna, só muda o endereço, só muda o nome. Você sai de uma organização porque você não correspondeu ali. E você não precisa corresponder. Vocês sabem qual é o segredo do sucesso profissional para alguém que trabalha em uma grande organização? É ver as pessoas primeiro como função e depois como pessoas. Porque não interessa o nome que tem seu chefe. Seu chefe pode se chamar Geraldo, Augusto, Márcia, qualquer que seja o nome dele. Austral Gésilo, qualquer nome que ele tenha. Ele é primeiro uma função. E essa função você precisa compreender e respeitar. Se você vai chegar a ter relações pessoais com essa pessoa, cuidado. Porque de algum lugar de você, a partir da relação pessoal, você pode estar querendo manipular essa pessoa para conseguir vantagens. Então, que tal ficar na função? Meu chefe. Ah, eu não concordo. Eu escuto isso muito, hein? Pelo menos uma vez por mês. Não concordo pedir demissão, porque não concordo com a maneira como meu chefe conduz as coisas. Aí eu tenho que dizer, você não tem que concordar. Ele tem acima dele outras pessoas, ele cumpre algo que não está na decisão dele, a sua posição é abaixo dele, essa é uma posição kármica por excelência, e você pode negociar se você quiser, pode chegar a um consenso aí, olha a grande importância da negociação, você pode negociar. Você pode dizer o que você pensa, mas ele está em uma posição que é ele que decide. O dia que você estiver numa posição dessas, ou na sua posição mesmo, e você tiver pessoas abaixo de você, você não vai gostar nem um pouco que alguém diga para você, não concordo com o que eu estou fazendo, com o que você está fazendo. Ou que não negocie de uma maneira clara, objetiva, educada e não pessoal essa decisão. Se você tem a acrescentar, você fale, porque você está sendo pago para isso, por essa organização. Entenderam?
Agora
eu vou dizer uma coisa que pode chocar vocês. Pode falar. Você quer ser primeiro chocado. Então, vocês, quando estão dentro de uma organização onde vocês não concordam com o que está sendo feito, vocês devem procurar um outro lugar para trabalhar. Ainda dentro da organização, a última coisa que vocês devem fazer é pedir intempestivamente demissão porque vocês não concordam. Aí vocês calmamente, não estou concordando com o rumo que esse negócio está tomando. Eu não quero mais, é muito complicado aqui, quero um outro lugar. Vocês devem procurar um lugar. Mas o que vai chocar vocês é o que eu vou dizer é o seguinte. Vocês vão procurar, vão achar, e quando vocês estiverem lá dentro, vocês vão se ver com as mesmas coisas. Tá bom? Sabe por quê? É kármico. Não resolveu aqui, vai resolver ali. Não resolveu aqui, ali, vai resolver acolá. E é melhor resolver enquanto está vivo. Porque depois de morto não tem corpo físico para fazer as coisas que precisam ser feitas. E vocês vão parar em umbral, porque saíram da vida com culpa, medo e apego. E o que faz tudo isso é o apego, sabe? O apego ao ego, à imagem que o ego quer fortalecer em vocês. Então, que tal, dentro de uma organização que você detesta, você dar um jeito de começar a negociar uma maneira de ficar razoável? Porque razoável, se você for procurar um emprego, quando a coisa estiver razoável, você vai encontrar um lugar razoável. Diferente. E às vezes o diferente faz do razoável ficar bom. Mas a única coisa que vocês conseguem quando pedem demissão e vão para outro lugar, se é que vocês vão conseguir, que pesa sobre o ser essa questão, porque sinto muito. Mas esse posicionamento é um posicionamento autoritário. Porque você não tem condições de saber o que é melhor para essa organização. Você não tem essa visão de conjunto para ver se é bom ou se é ruim. Então você está sendo autoritário. Tá bom? Então que tal primeiro negociar, esgotar todas as maneiras de negociação, esgotar todas as formas de tornar isso razoável, sem nada que um chefe, um companheiro de trabalho, alguma pessoa do trabalho diga para você é pessoal. Ele está falando isso para uma função. Você pode chamar Manuela, Joaquina, Antônia, qualquer que seja o seu nome. Se você fizer as coisas de um determinado jeito, você vai receber aquela mesma opinião, daquela mesma maneira. Mas ele foi, ele podia ter dito isso, com mais carinho, com mais cuidado. Aí a gente cai naquele negócio de harmonizar com tudo e com todos. Ele deveria, mas ele não consegue. Do mesmo jeito que você não consegue dizer para o seu namorado, olha, da próxima vez que você atrasar, eu vou ficar muito chateada com isso, mas eu entendo. Não é? Se você não é capaz de ter esse carinho, esse apreço pelas pessoas mais próximas de você, como é que você quer que uma função faça isso com você? Impossível, não é? Então, isso é o que eu ia falar que choca. Espero que vocês tenham compreendido que não se resolve nada na matéria desse jeito. A gente resolve negociando. E depois de esgotadas todas as formas de negociação, então você pode dizer, bom, deixa eu procurar um outro lugar, mas agora já está razoável. Porque eu não vou achar uma coisa supimpa, pode até parecer supimpa no primeiro momento, mas sabe por que as coisas não chegaram ao mesmo jeito em que estavam, no lugar de onde você saiu? Porque você continua o mesmo. A menos que você mude, mude muito, faça uma transformação muito grande em você, coisa que não consegue, que não se consegue em 15 dias, nem em um mês, nem em um ano, nem em 2 anos, nem em 3 anos, você vai atrair o mesmo para você. É só isso, não, não adianta nem mudar de país, tá bom? Não, é aqui, está ruim, eu vou para a Noruega. Na Noruega, lá na Noruega, você vai encontrar as mesmas coisas das quais você saiu correndo aqui. É isso, tá bom? Pode falar.
Então, mas eu queria saber, dentro desse caminho, o que é propósito e como a descoberta do propósito pode ajudar na mudança deste ego.
Propósito não tem nada a ver com ego. Está bem? E a própria palavra propósito está sendo supervalorizada. E, na verdade, não é um propósito que resolve as coisas? Absolutamente. Um propósito não resolve nada. O que resolve as coisas é um projeto de realização e felicidade, que é uma coisa muito diferente. Quando você fala propósito, é assim. Não, eu aqui, como profissional, como ser humano, como pessoa, quero alcançar determinadas coisas, determinadas metas. Elas podem ser tangíveis, elas podem ser intangíveis, não interessa. Acontece que isso vai estar sempre deslocado do resto de você. E aí, quando as pessoas chamam de propósito, elas ainda estão querendo dourar uma pílula. E a questão não é essa. Você não precisa saber qual é o seu propósito, nem chamar de propósito. Você precisa saber o que é que realiza e deixa você feliz. E isso está inexoravelmente aliado à sua missão. Então, você quer saber qual é o seu propósito? Veja qual é o seu ascendente. E aí descubra dentro de você o que é que dessas características desse ascendente, como vendem para vocês, porque nem é bem assim, vocês têm. E aí descubram como é que vocês sabem para virar isso. E esse como você vai fazer isso é que é o propósito. Entendeu? Mas eu aconselho vocês a se nem deixarem influenciar por essas palavras novas, porque cada hora vai ser uma pessoa...
Empoderado,
propósito, e não sei o quê. As coisas, os nomes das coisas são muito importantes. Sabe por quê? Porque a palavra falada tem poder. É de tal ordem que vocês escolhem seu nome e o inspiram a seus pais. Pensem nos seus nomes. Vocês falam isso toda hora. Toda hora as pessoas falam os seus nomes. E vocês acham que isso não é nada, que vocês podem mudar assim só porque não gostou? Agora eu vou chamar Branca de Neve. Não gosto do meu nome. Pessoal, se você não gosta do seu nome, é o ego que não gosta do seu nome, porque seu espírito imortal está muito contente, muito obrigado. Quero escutar isso toda hora, porque isso fortalece a sua natureza divina. Vocês não escolheram seus nomes à toa. Vocês escolheram seus nomes. Então deem um jeitinho de gostar dele sem mudar nenhuma letra. Coisa alguma, nada. Ah, não, porque a numerologia me diz que se eu puder mudar entre esse T e esse U, pode ficar melhor. Não faça isso.
E os apelidos?
Também vocês deveriam fazer um trabalho de convencimento para a pessoa que te chama de meu amorzinho, minha lindinha, meu docinho, minha coisinha fofa. Vocês dizerem assim, não faz assim não, me chama pelo meu nome.
Tem que ver manipulação às vezes.
Claro que é, pessoal. É uma tentativa de transformar vocês em outra pessoa. Tá bom? Já resolve isso, assim. Meu docinho? Não, meu docinho não. Eu tenho um nome, meu nome é esse. Me chama pelo meu nome. É tão bonito o meu nome na sua voz. Porque não precisa ser dura, você pode falar. Olha, cada vez que você fala o meu nome, eu me sinto tão bem. Fala meu nome, não me chama de minha fofinha.
Eu adoro falar o nome completo da pessoa.
É muito bom. Nós gostamos de fazer isso e nós fazemos isso. Cada vez que nós estamos em contato com o ser e ele está um pouco fora da sua natureza original, a gente chama o sujeito pelo nome dele. Cada vez que vocês quiserem chamar as pessoas com quem vocês convivem pelo seu nome, para a sua natureza original, chame a pessoa pelo seu nome completo. Com todos os nomes, nem que ela tenha 5, 6 nomes, você fala Carolina Antônia Paula de Souza Queiroz Aranha dos Santos Benedito. Chamem tudo. Não é à toa que suas mães, quando estão bravas com vocês, como é que elas chamam vocês mesmos? Pois é. Isso é sabedoria materna de um ser que escolheu e aceitou ser sua mãe e tem uns conhecimentos sobre você que você desconhece lá no inconsciente dela. Entenderam? Vamos lá.
Tá.
Respondi.
Só voltando à questão dos relacionamentos. São duas questões.
Sim.
Pessoal e profissional. Quando você diz, né, que quando a gente tem a liberdade de escolha, de falar não quero mais, porque não consigo lidar com essa situação, né, ou também na empresa, né, seja de ambas as partes, como a gente é atraído pelo conteúdo kármico, né, para resolver essa situação, eu entendi que como a gente tem essa liberdade de falar agora não consigo, né, e se isso vier da outra pessoa, ótimo também. Mas a questão é, então, o conteúdo kármico, ele é uma situação de crença, de valores, uma série de coisas que eu preciso resolver. Isso não está relacionado diretamente àquele ser pela qual eu fui atraída. Porque daí eu deixaria de resolver com aquela pessoa, com aquela instituição.
Não é assim.
Essa é a minha dúvida, porque se há um rompimento em algum momento de uma parte ou outra...
Nunca há um rompimento. As coisas no universo estão todas unidas.
Tá, mas daí eu levo uma situação adiante, ou seja, então eu vou reencontrar essa situação de novo.
Não é nada disso. A questão kármica é primeiro pessoal. Primeiro pessoal. Então, é você com você. Você com seu nome completo, você com seu nome completo. Isso não se resolve só você sendo submissa a você ou você sendo submissa a você. A questão kármica se resolve com uma negociação. A negociação pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa.
Como romper, por exemplo, amigavelmente.
Sim, qualquer, até romper intempestivamente. Até isso. Porque a resolução da questão kármica não é uma determinada maneira, não é ficar bochecha com bochecha e nem é sair andando um para cada lado correndo. É, eu tenho certeza que eu fui até onde eu consegui ficar, não deu, eu disse que não deu e durante eu estava falando que não deu, a outra pessoa reagiu e você xingou e vocês tiveram um arantarabo gigantesco. E a coisa se desfez. Isso é uma solução. Não é a melhor solução, não é a solução mais adequada, ainda há o que resolver. Por quê? Porque não houve harmonia. Porque a solução é harmonizar-se. Harmonizar-se não é nem continuar conversando. Harmonizar-se é um entender os motivos do outro, o outro entender os motivos do um, e se não for possível se falar, conviver, se um tiver aqui para resolver, fazer as malas e ir para o Japão, essa é a situação de harmonia possível. E não é igual, não é assim. Para harmonizar, um precisa chegar perto do outro, dar as mãos, fazer um salam aleques. puxar a orelha um do outro, depois fazer assim com a cabeça. Não existe regra, existe harmonizar-se. Você pode fazer um acordo onde tudo parece uma belezinha e você por dentro está bravo. Não se harmonizou. Você pode entrar numa sala para resolver, sair a maior discussão, mas você sair em paz, eu fiz tudo o que podia fazer, e é melhor mesmo que fique assim, e está harmonizado. Ou seja, não existe uma forma para harmonizar. O conteúdo kármico não tem uma forma para harmonizar, mas harmonizar é necessário. É necessário ir até as últimas consequências para conseguir a harmonização. Não deu, sabe o que é se harmonizar quando não dá? Aceitar que não deu. Aceitar que não deu é uma forma de harmonizar. Eu quero sair dessa relação, a outra pessoa não quer, eu não aguento mais ficar, eu vou sair mesmo que ela não queira, mas está tudo bem, não deu, eu entendi, nós não conseguimos. Sabe qual é a frase que define a harmonização em relações pessoais? Nós não conseguimos. Não é eu não consegui, o outro não conseguiu, ele não conseguiu me fazer feliz, eu não consegui fazer feliz, né? Nós não conseguimos continuar convivendo até produzir a situação chamada amor, que não dá em árvores na terra. Tá bom? Precisa ser produzida pelo esforço de harmonização. Não, pessoal, saiam da ilusão de que o amor dá em árvores, porque ele não dá. E nem é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Está bem? É algo que precisa ser produzido conscientemente pelos seres no relacionamento um dia depois do outro. É isso. E aí não interessa a natureza dos seres. Aí, ainda estou respondendo. E as coisas são em dois níveis. O primeiro nível é, aqui, você e você, você e você, não resolveram. Tá? Você fez as pazes, deu um beijinho na bochecha, mas ficou brava, levou essa braveza para casa e ficou lá. Não fiquei bem com isso, mas deixa para lá, isso é harmonia. O Romero falou que é para se harmonizar, mas eu não estou harmonizada. Aí eu não estou harmonizada, parece que ficou tudo bem, parece que está uma belezinha, mas não fiquei. Sabe o que vai acontecer? Você vai atrair uma outra pessoa com quem você tem um conteúdo kármico semelhante, porque não se esqueça que o karma é temático. Você vai atrair uma outra pessoa com quem você tem um outro conteúdo kármico de igual natureza para resolver isso que não foi resolvido aqui. Se você resolver esse karma semelhante com uma outra pessoa, não vai atingir você. Você nem vai ver a pessoa vai passar assim com você, vai passar reto, porque não tem mais sintonia para acontecer.
Isso não quer dizer que numa outra vida, digamos, eu não preciso voltar com essa pessoa em específico, porque por conta de ser um karma temático.
Vou explicar isso para
você. Ah, eu entendi.
O karma é temático em uma vida, é uma escolha de um espírito mortal. Nenhum espírito mortal é obrigado a rever isso outra vez em uma outra vida. Não é, tá bom? O karma não é nem algo que você tem que pagar. O karma é uma provocação para o equilíbrio. Olha só, vocês são espíritos de mortais perfeitos que resolveram cumprir a função humanidade porque é por amor ao universo manifestado e não porque tem alguém com uns garfinhos empurrando vocês. Não existe isso. Vocês são soberanos, perfeitos, magníficos. Vocês olham para o universo e dizem assim, eu quero participar do universo dessa vez. Na função humanidade. Podia ser na função angélica, em qualquer outra função. Vocês escolheram humanidade. Escolheram com consciência, com o máximo de consciência que um espírito perfeito pode ter. Então não é uma decisão errada. E aí não dá para estar nas três dimensões sem desequilíbrios. Porque é enfrentando os desequilíbrios. Se você nunca foi humano e vir a matéria pela primeira vez sendo humano, a sua questão kármica será o desconhecimento do que é a humanidade. Porque tem que ter. porque caiu nas três dimensões, no mundo material, como eu gosto de chamar, toda essa magnífica perfeição sua, a dualidade gera o oposto dela, um oposto ilusório. Porque, segundo a lei do ritmo, a gente sabe que o oposto é aquela mesma coisa em um grau diferente. E os opostos são conciliáveis. Mas aqui na matéria não é assim. Parece que eu era perfeito, tinha todas essas virtudes divinas e agora, ah, meu Deus do céu, eu tenho esse monte sem consciência, não é? Porque vocês, se vocês percebessem só isso, já seria de grande valia. Mas vocês não percebem. Vocês não percebem nem que vocês têm tendências negativas e destrutivas. Vocês vão percebendo com o tempo. Então, você é essa agora, Vanessa, porque você escolheu. Suas virtudes divinas geram os seus desequilíbrios e o como isso é gerado é impresso na sua vida pelas questões kármicas do mesmo teor que você resolveu conscientemente viver para harmonizar. E isso é que é a provocação para o equilíbrio. Porque já que você está aqui para gerar energia do novo universo a partir da busca do equilíbrio, tem que ter um desequilíbriozinho, né, mínimo, para você resolver. Até mesmo Nazareno tinha um desequilíbrio mínimo, e se a gente ler detalhadamente os evangelhos, a gente vai ver onde estão.
Pois é.
Não é? Pequenos, não é? Então, por quê? Porque não dá para estar na matéria sem estar comprometido com a busca do equilíbrio. Não é possível descer a matéria. Não tem como descer a matéria perfeita. Sabe por quê? Você pode mergulhar na água sem se molhar? Não pode, né? Então, descer essa dimensão, a característica dessa dimensão é criar o oposto de tudo o que é divino, porque só humano, só humanidade tem isso. As plantas não têm isso, os animais não têm isso, o cachorrinho não tem isso, as formigas que infestam a sua cozinha não tem isso. É só você, só os humanos. A função humanidade, quando sai da consciência divina para encarnar na humanidade, como humanidade, gera o contrário de si mesmo, segundo a sua virtude principal. É isso que acontece. Aí você morre. Aí você tem a sorte de morrer num estado em que você sai da matéria. Saiu da matéria, a primeira coisa que acontece é que você revê a sua própria vida. Você dá uma olhada em tudo e fala, ah, não consegui aqui, aqui foi difícil, ah, lógico, entendi, não deu certo aqui. Aí você entende tudo, fica tudo muito tranquilo. E você perdoa tudo. Não existe um julgamento. Existe você olhando a sua performance na matéria e falando, ok, está tudo certo. Aí você quer voltar de novo. Não, eu gostei, eu quero continuar, é super legal. Sim, vocês fazem isso. Vocês insistem com os senhores do karma. Os senhores do karma olham para vocês e falam assim, você quer mesmo? Quero. Eu vou lá. E aí os senhores do karma, como não podem mandar em um espírito imortal perfeito, porque não existe isso, não existe hierarquia, gente. Não existe alguém decidindo por vocês. Existem vocês, no máximo de sua consciência, decidindo o que vai acontecer, coisa que muitos de vocês gostariam de fazer aqui, né? Então, um dia vai ser possível. Agora não, mas um dia vai ser possível. Então, aí você olha para tudo isso e diz, puxa vida, acho que eu poderia ter feito melhor ali, acho que isso daqui é uma boa oportunidade de gerar energia que eu vou no universo. Eu me ver de novo com essa pessoa com quem eu tive tantos atritos. É assim que o espírito mortal vê. Ele não vê como você vê, bate reto. Não, ele olha assim. Não deu certo. Mas que excelente oportunidade. Que imagem é essa? E aí, você precisa ir até o ser. Ele precisa estar morto também, não é? Não pode estar aqui ainda. E olha só, daquela vez não deu muito certo, mas agora aqui, eu e você, espíritos imortais perfeitos, vamos tentar novamente? Você pode ouvir um não, você pode ouvir um sim. Mas como nas outras dimensões não existe rejeição, o outro espírito vai achar ótimo e vai dizer, tá, vamos lá. Ou vai dizer não e você vai dizer, tá bom. Então, outra coisa, você tem uma liberdade para escolher a sua temática kármica infinita. Então, não, você não vai precisar viver nada de novo só porque você não conseguiu resolver. Você pode perfeitamente ter uma existência na matéria assim que você morreu. Eu quero voltar agora, quero voltar já. Ah, nossa, quanta disposição. Vamos lá. E viver uma vida que não tenha nada a ver com essa. Onde você não encontra nenhuma pessoa que você, com quem você conviveu nesta vida. E mesmo assim você vai ter alguns problemas, porque a virtude divina que você manifesta continua sendo a mesma. E quando você cair na matéria, vai ser a mesma questão. A menos que o espírito mortal decida que ele quer vibrar em outra virtude, ele pode fazer isso. Lembra ali, a liberdade é ilimitada. Ilimitada mesmo. Até mesmo deixar de existir e passar a ser parte do incriado ser supremo, sem e manifestado no coração da criação. É, é o que muitos almejam. É o que muitos almejam. E não estão errados em almejar isso. Mas não se esqueça que isso quem almeja é vocês aqui na matéria, enquanto humanos. Quando vocês ganharem aquela liberdade limitada, talvez vocês não queiram mais nada de coração na criação. Vocês queiram encarnar aqui, com o mesmo pai, com a mesma mãe, vivendo as mesmas situações, para ver se vocês conseguem resolver. Eu aconselho a todos os humanos que estão encarnados a não ficarem fazendo ilações a respeito do que o espírito imortal que eles são vão querer. Eu aconselho vocês a se harmonizarem com que está acontecendo aqui agora e deixar essas coisas para alguém que tem muito mais condições de resolver, que é o seu espírito imortal perfeito, livre da experiência humana, porque ele sabe muito melhor o que fazer com isso, esse fluxo energético perfeito que vocês são. Então, que tal terminar a quinta série antes de querer entrar na faculdade? Que tal dar um jeito nessa situação e confiar na sabedoria do espírito imortal que você é agora? Não só para ver o que você vai fazer depois, como para resolver o que está acontecendo agora. É possível. É melhor do que ir. Não. Decididamente, você não será obrigada a encarar as mesmas condições só porque dessa vez não saiu perfeito. Até para que vocês não esqueçam que na matéria, no mundo material, não existe perfeição. A perfeição aqui se chama equilíbrio. Chega, não é? Já passei da hora.
Não,
25 minutos. O tempo está impressionantemente
de favor.
O que é que vocês querem mais? Quem quer fazer alguma pergunta? Ainda é possível responder uma pergunta? Porque toda vez que vocês perguntam negócio, vira uma coisa desse tamanho. Mas
eu tinha uma pergunta que tem a ver com isso. Uma vez você disse que se você voltasse para a matéria e pudesse se lembrar de só uma coisa que você sabe fora da matéria, você não faria DRs.
Isso mesmo.
Você pode...
Continuo sustentando essa opinião. Olha só. DRs são inúteis.
Mas o diálogo não chega então, lá na
um
lá
diálogo não é uma DR. Uma DR não é diálogo. Olha só, vocês, o que vocês chamam de DR? Eu quero que vocês, algum de vocês, me defina DR. Sabe o que é DR, não é? Não é? Discussão
de relacionamento.
De relacionamento. De relacionamento. Então.
DR é jogar um...
Ah, meu Deus do céu. quando vocês entram numa DR, vocês não querem resolver o relacionamento. Se vocês quisessem um relacionamento, se vocês quisessem resolver o relacionamento, vocês primeiro agiriam. Puxa vida, pessoal, acabei de falar para vocês, as relações pessoais, elas não precisam das leis sociais, não precisam do Código Civil, muito menos do Código Penal. Elas precisam de regras internas de relacionamento. Isso deve ser instaurado nos momentos de paz e não nos momentos de guerra. Não é? É a convivência diária, um dia depois do outro, que vai tornando possível eu saber o que apoquenta meu companheiro, o que o irrita, o que o deixa fora de si. E ou evitar isso ou dizer, eu não consigo evitar isso, então não dá para me relacionar. Eu consigo fazer essa correção que ele deseja ou eu não consigo? E a mesma coisa vice-versa. Ele sabe que me apoquenta, o que me irrita, não porque ele adivinha, não porque ele leu meus pensamentos, como eu adoraria que fosse assim, mas porque um dia depois do outro ele vai descobrir o que me apoquenta, o que me irrita, o que me deixa de má vontade, o que me gera insatisfação, e ele deveria, então, tentar não fazer isso, e eu deveria tentar não fazer isso com ele, até porque nós dividimos cama, nós dividimos o mesmo teto, e precisa de regras pessoais específicas, nós aqui. E os tratados de paz não deveriam ser feitos durante a guerra. Entende? Esses tratados não podem ser feitos quando você está profundamente insatisfeito com o outro e ele com você. Às vezes você convoca, porque é isso, né? Vocês convocam, né? Se fosse um diálogo, não precisaria ser convocado. Já começa por aí. Às vezes vocês convocam uma DR porque vocês estão insatisfeitíssimos com a satisfação do outro. Já perceberam isso? O outro está lá, 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 a minha vida está um paraíso, ai, como é bom, boa noite, querida. E você? Como é que pode estar bem com esta criatura se para mim está péssimo? Uma convocação de DR é isso, tá bom? Antes de fazer a convocação de DR, vocês deveriam parar e pensar assim: como é que pode estar tão bom para ele e para mim estar tão ruim? E por que eu fico tão incomodada por ele estar bem e eu não estar? De certo, não tem nada a ver com ele, tem a ver comigo. Então, faça a DR com você mesmo. Porque não tem nada a ver com o outro. Porque o diálogo seria quando os dois não estão satisfeitos e encontram um momento em que podem conversar sobre suas insatisfações. O diálogo acontece naturalmente quando não está bom para ninguém. Vou dar um exemplo simples. Vocês estão se preparando para deitar. Escovam os dentes, estão escovando os dentes. E aí um olha para o outro e fala assim, sabe, amanhã nós vamos ter que suspender aquele jantar. Aí o outro fala, nossa, por quê? Eu já convidei as pessoas, já arrumei o cardápio, já está tudo certo, convidei minha mãe, também que agora não vai ser possível. Ah, que aconteceu uma coisa de última hora e não vai ser possível. Não, peraí, vamos começar. Não pode ser assim. A gente vai ter que encontrar um jeito. Não, é porque vou ter que fazer hora extra, a empregada falou que não pode ficar, eu não sei como vou fazer para cozinhar. Não, tem que dar um jeito. Nem que a gente compre, nem que a gente vá a um restaurante, conversa com o seu chefe, a gente vai falando, não, mas tem isso, tem aquilo, vocês vão ter que chegar. Isso, o nome disso é diálogo. Quando não está bom para ambas as partes, quando é preciso chegar a uma solução comum, DR definitivamente não é isso. E é por isso que se eu pudesse, se eu viesse a matéria, eu e eliminar a DR de minha vida. Só por isso. Não ia ter DR. Ou eu resolvo num diálogo, que não é isso, ou eu resolvo comigo mesma. E se trata disso. Antes de como... Quer que seus relacionamentos fiquem razoavelmente em paz, que o relacionamento não depende disso, só razoavelmente em paz, razoavelmente. Antes de convocar a DR, faça uma DR com você. É isso. Porque mesmo que você tenha, porque aí a DR não vai ser mais uma DR, vai ser um diálogo.
Mas essa DR com você, ela pode ser mais profunda ou mais superficial, à medida que você se conhece, ou se permite.
Então, aí que está, você colocou uma questão ótima. Como é que alguém vai ter uma DR consigo mesmo se não tem um bom relacionamento consigo mesmo? É por isso que vocês acham que vocês têm que convocar a DR. Porque alguma coisa em vocês não está boa, mas vocês não conseguem descobrir o que é. Como vocês não sabem o que é, vocês culpam o outro. É o outro. Não sou eu, imagino.
Presidente.
Como que seria eu? Ah, mas é qualquer coisa. É. Até o
Papa.
Passarinho que está cantando lá fora. O Papa, o presidente dos Estados Unidos, qualquer um vai ser. Mas nunca você. Quando você estiver nessa situação em que algo incomoda muito você e você não. E você é a vítima, pode parar. Pode parar porque não existe isso de vítima e eu gosto. Simplesmente não existe. Todos vocês são 50% responsáveis por tudo o que acontece a vocês. E aí o que vocês deveriam fazer é pensar. Aonde estão os meus 50%? Onde eles estão? Porque não é possível que seja o outro, só o outro. Até porque se você quiser que o outro mude para a situação ficar boa para você, você está fazendo uma coisa que o nome é manipulação. Você quer transformar o outro em outra pessoa. E sinto muito, mas ele não é outra pessoa. Ele é esse que você, lá no começo, olhou e falou, ah, a pessoa da minha vida. Entendem? Não é a pessoa da sua vida. Erro essencial de pessoa. Isso é uma figura jurídica. Você pode terminar um casamento, pedir um advogado, pedir erro essencial de pessoa. Eu achava que a pessoa era de um jeito, ela é de outro. O juiz vai lidar na separação. Se você provar, não é? Por atos da pessoa, é uma figura jurídica, isso. Então, todos vocês cometem, em maior ou menor grau, no início dos relacionamentos, essa figura jurídica chamada erro essencial de pessoa. E aí, com o tempo, no relacionamento, vocês vão vendo, ah, não era nada disso. Olha, acontece, não acontece pouco, você está se relacionando com a pessoa. Está ali, é lindo, ele tem os olhos azuis. É uma beleza. Aí o relacionamento vai acontecendo e de repente você está numa situação comum de relacionamento, olha para os olhos da pessoa e fala, caramba, seus olhos não são azuis. Acontece, viu, gente? Acontece. Porque no começo de todos os relacionamentos, você está vendo que a pessoa foi. E essa projeção pode ser tão forte que você não veja os traços físicos da pessoa. Você vê os traços físicos da pessoa que ele foi. Ou que ela foi. Para um determinado momento você está no dia a dia depois de 10 anos de casado e fala, nossa, mas esse é o pé dessa pessoa. Nossa, onde está aquele pezinho de fada, de Cinderela? Acontece que esse é o pé, você acabou de perceber que não era aquele. E aí você vai ter que se virar com isso. Esse não era o pé. Esse não era isso, esse não era aquilo. E vamos indo. Até chegar em algum lugar você fala, nossa, não era nada disso.
A flor virou um cacto.
Agora, você gosta disso, porque não é a aparência, é o que essa pessoa é. É a convivência, é o que ela, no que ela se transformou, é o significado e não é o conteúdo e não a forma, é o significado e não a aparência, o que define o quanto você investe neste relacionamento e o quanto você deixa de investir nele. É exatamente como uma caderneta de poupança. Quando você tem 50 reais, você tira e gasta em qualquer besteira. Quando você tem 50 mil reais, você vai pensar muitas vezes antes de tirar um centavo. É ou não é, pessoal? O nome disso é investimento afetivo. E isso é preciso ser construído todos os dias. Se fosse assim, vocês adoram contos de fadas, né? Então, vamos lá. Vocês ouvem, leem, ficam sabendo de contos de fadas e em algum momento da história da humanidade, vocês não podiam escolher os seus parceiros, viu, pessoal? Vocês estão vivendo uma era privilegiada e olha quanta coisa acontecendo. Vocês não podiam escolher seus parceiros. E nem todos os casamentos acabavam em divórcio, porque nem existia essa figura. Como é, então, que duas pessoas que não se escolheram, porque a questão kármica era outra, não era esse negócio de paixão, até acontecia e era motivo de muitas tragédias. Vocês podem ler isso nos seus romances. Mas duas pessoas que não se conhecem. O meu pai conversou com o pai de outra pessoa e falou, eles vão se casar. E aí eu não conheço você, você não me conhece. E se casa. Como é que essas pessoas geram filhos? Já pensaram nisso? Vão ter que se adaptar ou um vai violentar o outro. E de violência em violência, acaba acontecendo uma adaptação. Tempos bicudos, onde o relacionamento kármico começa com uma violência que se transforma em uma harmonia. Entenderam? Por esse nó, como é que a humanidade conseguiu chegar até hoje? Vocês não pensam sobre isso, vocês só pensam, eu tenho o direito de escolher o meu parceiro. Vocês não escolhem coisa nenhuma, tá? Só a maneira como o karma se manifesta é um pouco diferente. Mas vocês ainda não escolhem. Tá bom? Vocês são levados pela condição kármica a achar que essa pessoa é o príncipe cantar da minha alma gêmea, o homem da minha vida, ou a mulher da minha vida, para depois, logo em seguida, perceber. Não é nada disso. Nós vamos ter aqui que fazer algumas adaptações. Agora, essas adaptações não passam pela violência. Olha que coisa. Ainda passam, em alguns casos, para que vocês entendam, então, que o conteúdo kármico continua agindo. Mas vocês têm podido escolher. Nem sempre foi assim. E não é. Eu sei que eu vou falar uma coisa que vai deixar todas as mulheres com os cabelos em pé. Mas nem todas as vezes é dos homens para com as mulheres. Oi? Oi? Isso mesmo. Nem toda violência no passado, nos relacionamentos pessoais que não foram escolhidos, foram impostos, nem sempre a violência era do homem com a mulher. Está bom? Mesmo em uma época em que a mulher não tinha nenhum poder aparente. Porque havia muitas maneiras. Sempre existem maneiras de manipular. Eu não vou ensinar. Porque o meu trabalho não é fazer vocês agora virarem exímios manipuladores.
As mães já dão uma certa...
As mães já dão um certo treinamento para vocês. Mas a verdade é que, pessoal, vocês querem mesmo a igualdade entre homens e mulheres? parem de reforçar a desigualdade. Negociação, negociação, negociação. E mais, eu vou falar uma coisa que pode provocar de novo, mas muitos de vocês aqui já sabem. Agora, neste novo ciclo que se inicia na direção da Idade de Ouro, quem está manifestado num corpo de mulher tem mais poder do que quem está manifestado num corpo de homem. Está bem, mas esse poder não é para ser usado agora para uma revanche. Não é para isso. É para buscar a conciliação, porque só a conciliação vai levar vocês à Idade de Ouro. Então, que tal, agora que vocês têm mais poder, que vocês façam o que Yin deve fazer, que é conduzir isso à conciliação. Ou seja, homens e mulheres igual, porque agora, nesse momento, ainda não é. Em algum momento, as mulheres vão comandar o planeta. Mas não é agora. Agora, a função das mulheres é produzir a conciliação, fazer a conciliação acontecer, promover a conciliação, porque as características do divino feminino, de Yin, por consequência, aliás, o contrário, de Yin, por consequência do divino feminino, são gentileza, cooperação, integração e firmeza. Não é possível conduzir uma conciliação sem firmeza. Firmeza são aqueles pontos, poucos, valores, onde a negociação deve terminar. Então, negociação não é ceder. Negociação é chegar a um ponto em comum no meio. Por onde? Pelos valores. Uma boa negociação acontece quando os dois lados entendem que esses valores são fundamentais. Eles são meus e seus. E ao redor desses valores, a gente vai construir a paz. É isso. Aí, o que são valores mesmo? São aquelas três, quatro coisas pelas quais você morreria. E a partir disso, ou no final disso, alguma conciliação é possível. Alguma. Então, mulheres, reconciliem-se com seus homens e com todos os homens do planeta. Está bem? Porque está em suas mãos conduzir a humanidade à Idade de Ouro. E homens, desejem se conciliar com suas mulheres e com todas as mulheres do planeta, porque seu desejo de conciliação vai trazer para a Terra uma nova Idade de Ouro. E é isso. Acho que chega. Nós temos 10 minutos, nós... Sim?
A resposta é simples. É curiosidade.
Curiosidade.
Aí de cima.
Aí de cima?
Aí de cima, onde vocês enxergam, dos relacionamentos existentes neste planeta, quantos por cento chegam neste amor?
Não chegam.
0%.
Não chegam. Mas chegar não é importante. O importante é perseguir isso. O importante... Não chegam, sabe? Não chegam. Os que chegam... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Presta atenção. Num relacionamento bem sucedido de 50 anos, existiram muitas traições, muitas situações difíceis, muitas coisas que pareciam inegociáveis. E é por isso que é tão valioso, porque quanta negociação não é necessária para alguém permanecer junto com o outro durante muito, muito, muito tempo. Então, se vocês querem mesmo que seus relacionamentos durem, vocês vão ter que negociar muito mesmo. e vão ter que perdoar, e vão ter que ser perdoados, e vão ter que voltar atrás, e vão ter que rever valores, e vão ter que se adaptar a situações difíceis, porque senão não vai dar. É só conversar com pessoas que estão juntas há muito tempo, numa conversa franca, e vocês vão ver. O negócio é difícil. Ou não é assim. Ele, é, não, estamos juntos, porque ele sempre fez tudo o que eu quis. Isso não existe, pessoal. Isso só em livros de contos de fadas. O que acontece é que um relacionamento longo, ele tem tantos percalços, e o grande mérito é ele continuar persistindo ao longo do tempo. Esse é o grande mérito. O negócio vai, mas vai por quê? Não, é, ele fez um negócio aqui, mas eu perdoei. Sabe por quê? Porque onde eu vou encontrar outra pessoa igual a ele, que tenha vivido todas as coisas e que seja esse? Até os defeitos são adoráveis quando você está imbuído do sentido de caminhar junto. Até os defeitos viram adoráveis em algum momento. Vocês já viram esses casais que são os dois ali juntinhos, e aí você chega assim na mulher e fala assim, poxa, seu marido, hein? Ele tem esse problema aí. Aí a mulher fala, o quê? Não fala assim do meu marido.
Você não tem esse direito.
Você não tem esse direito. Eu posso. Aí a outra pessoa fala, não, mas você falou. Eu posso. Você não. Está corretíssimo. É isso que é harmonia. É isso que é um relacionamento pessoal, de fato. Isso não é só nos relacionamentos sexuais afetivos. É em todo tipo de relacionamento. Sócios velhinhos que estão ali no comércio, mexendo no caixa, arrumando as mercadorias, alguém chega e fala assim, seu sócio me tratou mal, ele não foi gentil comigo, ele fala assim, o que você fez para ele? É a mesmíssima coisa. Antes de falar, você... Ah, é? Ele tratou você mal, foi mal educado com você, alguma coisa você fez.
Isso é cumplicidade?
Cumplicidade. Ou melhor, comprometimento. Comprometimento. Eu estou comprometido com você, não abro. Sabe o que é comprometimento? Eu estou com você para o que der e vier. Mesmo quando você está errado, eu estou do seu lado. Eu digo para você, você errou, hein? Não devia ter tratado mal o cliente, porque assim ele não volta, ele reclamou comigo. Mas é aqui entre nós, ó, eu e você aqui. Aqui assim, ó, bem quietinho aqui. Não vamos falar, você! Não, o que é isso? Aqui, ó, da próxima vez você deixa eu atender ele, tá bom? Não é? O nome disso é comprometimento. Quando tem? Porque cumplicidade é amor, amor incondicional. E cumplicidade é feita daqueles três coisas do amor. Intimidade, confiança e comprometimento. Está bem? Bom, eu espero que vocês tenham ótimos relacionamentos sexuais, afetivos e pessoais. E que vocês entendam que o caminho para ter isso não é TRs. Está bem? Acho que eu vou encerrar. Eu gostaria só de fazer um pequeno alinhamento. Não é nada... difícil, não é nada demorado. Eu só peço que vocês descruzem as pernas, pés bem plantados no chão, coluna ereta, olhos fechados, língua no céu da boca. Agora cada um de vocês deve mentalizar ao seu redor uma esfera dourada. Dentro dessa esfera, o ar é dourado. Se vier uma outra cor, não se preocupem. Mas o ideal é que seja dourado. Agora, inspirem esse ar dourado e leve dentro, para dentro de vocês, para cada uma de suas células. procurem alcançar os espaços vazios do seu DNA, onde está o conteúdo kármico. E soltem o ar, deixando sair tudo o que incomoda vocês nesse aqui agora. Não precisam saber o que é. Vocês apenas joguem para fora pela expiração, pela boca. Vamos lá, inspirando, soltando. Mais uma vez, inspirando, soltando. E de novo, inspirando, soltando. Agora normalizem a respiração e ainda de olhos fechados, repitam comigo. Eu sou.
Eu sou.
Expressão da divindade.
Uma expressão da divindade.
E do centro do meu círculo não se passa.
E do centro do meu círculo não se passa.
Eu irradio as virtudes divinas.
Eu irradio as virtudes divinas.
Para que o melhor aconteça a todos.
Para que o melhor aconteça a todos.
Mesmo que este melhor se contraponha,
mesmo que este melhor se contraponha
aos anseios da minha personalidade.
Aos anseios da minha personalidade.
Agora, uma oração de perdão, Fenaria, de vocês sabem. Eu peço perdão.
Eu peço perdão.
A mim mesmo.
A mim mesmo.
Por tudo que houve.
Por tudo que houve.
De negativo e destrutivo.
De negativo e destrutivo.
Nesta e em outras vidas.
Nesta e em outras vidas.
E também perdoo a todos.
E também perdoo a todos.
Por tudo.
Por tudo.
Devolvo a eles.
Devolvo a eles.
Energias deles que estão comigo.
Energias deles que estão comigo.
E recebo de volta.
E recebo de volta.
Energias minhas que estão com eles.
Energias minhas que estão com eles.
Para que de hoje em diante.
Para que de hoje em diante.
Eu possa viver minha vida.
Eu possa viver a minha vida.
Com paz.
Com paz.
Alegria.
Alegria.
Prosperidade.
Prosperidade.
Saúde.
Saúde.
Segurança.
Segurança.
Confiança.
Confiança.
Determinação.
Determinação.
Coragem.
Coragem.
Independência.
Independência.
E muito amor.
E muito amor.
Pronto, pessoal. Agora é sério. Podem ir embora. Adeus. Eu amo vocês.
Tchau.